A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com a médica da OMS, Regina Ungerer, que vai participar numa missão de preparação, tanto de vários países, para um eventual cenário do surto de ébola. Um deles é a Guiné-Bissau. Regina Ungerer, muito bem-vinda a esta conversa. Esta visita à África Ocidental, o que é que vai significar para países como a Guiné-Bissau, que ainda não registaram casos?
Bom, essa é uma missão que a OMS está preparando para vários países. Não só os países afetados têm missões constantes, a OMS já enviou vários profissionais, acima de 500 pessoas, para trabalhar com as autoridades nacionais e com a representação da OMS e as outras organizações que estão trabalhando com o ebola no local. Mas essas missões específicas, na qual uma eu vou participar, que é para a Guiné-Bissau, são missões para preparar o país para um eventual caso ou uma eventual epidemia de ebola. A OMS dividiu os países em quatro grupos: a Guiné-Bissau, o Mali, o Senegal e a Côte d'Ivoire, porque tem fronteiras diretas com os países afetados, que é a Guiné, a Libéria e Serra Leoa. Ainda o Benin, outro grupo de países, é o Benin, Burkina Faso, Camerões, né? A República Central Africana, a República Democrática do Congo, a Gâmbia, Gana, Mauritânia, Nigéria, Togo e o Sul-Sudão, também pelas razões óbvias, são países muito perto dos países que apresentam casos. Depois todos os outros países e, por fim, todos os outros países do mundo. Então, essas missões agora que estão sendo deflagradas para agora em novembro e dezembro para esses países, como eu disse, esses quatro países, que Guiné-Bissau, Mali, Senegal e Côte d'Ivoire, é porque são países que não apresentaram nenhum caso e são países fronteiros, e agora repetindo, os países que têm casos, que é a Guiné, a Serra Leoa e a Libéria.
Que importância é que tem contactar autoridades sanitárias destes países e a realidade, principalmente?
A importância é que essas missões trabalhem com as autoridades nacionais para que elas estejam preparadas para enfrentar um caso ou dois, ou eventualmente uma epidemia de ebola, nos seus pontos de entrada, portos, aeroportos, embarcações, transportes em geral. Trabalhando também com quem já está no terreno, quem já está nos países, existem várias organizações e instituições que já se encontram no país, como o CDC, como o Médecins Sans Frontières, e trabalhar com os representantes da OMS que já estão por lá. E, dessa forma, fortalecer os profissionais e as autoridades nacionais para se prepararem, que os laboratórios estejam preparados para receber casos eventualmente, para, na eventualidade de ter um caso, para onde que eles serão enviados, qual é o hospital que vai estar preparado para receber esse caso, os profissionais que trabalham nesses hospitais, qual é a capacitação que eles vão passar para poderem lidar e cuidar de casos eventuais e, na eventualidade até de um óbito, quais são as medidas necessárias para que se tenha um enterro seguro. Porque, como a gente sabe, o ebola se passa pelo contato direto com os fluidos do organismo. Então, no início, as pessoas que são responsáveis para fazer os enterros também se contaminaram. Então, os enterros seguros também é uma parte importante para evitar a transmissão e a maior contaminação das outras pessoas. E, ao mesmo tempo, isso é uma forma de fortalecer os sistemas de saúde. A ideia é que esses países vizinhos, que alguns deles têm sistemas de saúde não tão fortes, possam estar preparados para enfrentar uma situação que nós sabemos é uma situação grave, uma situação emergencial. A ideia é que se esses países puderem passar por essa crise sem ter nenhum caso, ou se tiverem casos que sejam constritos ou restritos a um determinado local e que possam evitar a contaminação, isso já é um grande sucesso. Estamos partindo para a Guiné-Bissau na quarta-feira. É um grupo de 10 pessoas, algumas pessoas já se encontram no terreno, justamente para trabalhar junto com as autoridades nacionais para uma preparação para uma eventual crise. Não existe, eu falo de novo, não existe nenhum caso na Guiné-Bissau até o momento registrado, mas é para preparar o país para isso. E são pessoas que falam português, que estão indo nessa missão, justamente porque os países de língua portuguesa, às vezes, são sempre um pouco deixados de lado pela questão do idioma. Então, essa é uma coisa importante. A ideia é que depois essa missão possa se continuar nos outros países de língua portuguesa.
Já se tem ideia de quando é que pode passar para os outros países e qual é a relevância também de passar para estes países de língua portuguesa?
Os outros países não fazem fronteira direta com os países que têm casos, claro. Mas, como eu disse, faz parte também de um grupo de países que dentro da África, né, os países de língua portuguesa. Então, nós não temos ainda uma data, porque naturalmente depende da decisão final das autoridades locais, que também estejam preparadas, selecionados seus profissionais que vão participar, qual é o hospital que vai ser o hospital de referência, que laboratórios que vão também ser laboratórios de referência, estarem em contato direto com a OMS ou com os outros laboratórios que foram designados para identificar casos e assim por diante.
A última questão seria, portanto, esta é naturalmente uma lição aprendida, portanto, no tratamento desta epidemia de ébola. Que outras lições é que esta epidemia deixou para a OMS?
A OMS é uma organização normativa, não é uma organização do terreno, por assim dizer, de como o Médecins Sans Frontières, como o CDC. Então, acho que essa, às vezes, coloca-se a OMS numa situação difícil, quando espera-se que os profissionais da OMS estejam ali na hora, no terreno, para da mesma forma que as outras organismos, o que não é exatamente o caso. No entanto, a OMS é a líder em saúde, é a Organização das Nações Unidas que trata da saúde. E nós temos bastante segurança de que o que foi feito e o que está sendo feito da melhor forma possível, juntamente com outros parceiros. Cada um tem um papel nesta crise. A OMS na normatização e ser o porta-voz um pouco do que está acontecendo em cada um dos países. A OMS é um organismo que tem representação em todos os países da África e, portanto, nós temos uma relação direta com as autoridades sanitárias de todos esses países, o que facilita e ajuda muito que o trabalho, que as normas, que o treinamento, que a preparação junto a essas autoridades seja feita da melhor forma possível, junto com os outros parceiros, que também têm o seu papel, como o CDC, como o Médecins Sans Frontières, como a Organização das Nações Unidas para Ajuda Humanitária e assim por diante, para as populações, para a FAO, a alimentação e agricultura e assim por diante. Eu acho que cada um tem um pouco o seu papel dentro dessa crise. E acho que a melhor forma da gente trabalhar melhor é trabalhar junto, sabendo o papel que cada um representa dentro dessa discussão. E assim vai ser, porque todas as organizações que eu acabei de citar terão um assento nessa mesa de discussão junto com as autoridades, a convite das autoridades nacionais, para a gente discutir quais são os próximos passos. A ideia é que se traça um plano de ação, planos de preparação para os próximos 6 meses, não só para a Guiné-Bissau, mas também para os outros países. Então, tem vários grupos fazendo isso. No meu caso específico, é porque eu falo português, então eu estou sendo enviada para um país de língua portuguesa para que a gente possa trabalhar nesse nosso idioma para que o país esteja preparado da melhor forma possível, que, se Deus quiser, não vai apresentar nenhum caso.
Muito obrigado, Regina Unger, por esta entrevista à Rádio Nações Unidas. Muito boa sorte na Guiné-Bissau.
O prazer foi meu. Muito obrigada. Muito obrigada, Eleutério.